a indústria eólica do EUA decepciona. Isso pode ser duro, mas os últimos anos não foram bons para as turbinas nos Estados Unidos. 2023 foi particularmente ruim. O clima nos deu um mau começo com menos recursos desde o início. No final do ano, novas turbinas eólicas contribuíram com muito menos adições à rede do que o habitual. E para piorar, a energia eólica offshore praticamente não teve progresso, registrando zero instalações. Tudo isso em meio a acidentes de grande repercussão e uma animosidade pública crescente. No fim das contas, a energia eólica está longe do nível de implantação que vimos com a solar. É quase como se o Sol fosse uma estrela distante. Como esses problemas se encaixam em um contexto maior? São temporários ou já eram esperados? Onde estão os raios de esperança? Sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Indeciso. Este vídeo é patrocinado pela Surfshark. Mas falaremos mais sobre isso depois. Há cerca de um ano, discutimos os problemas em grande escala que geraram reações negativas na indústria eólica global e destacamos algumas abordagens promissoras. Isso foi uma resposta a manchetes preocupantes e a uma sensação de inquietação. Agora, os dados estão disponíveis. No cenário mundial, os EUA estão ficando para trás. Então, deixe-me apresentar algumas estatísticas-chave. Primeiro, a contribuição da energia eólica para a capacidade total de energia elétrica dos EUA em 2023 caiu para 12%, o nível mais baixo desde 2013. Segundo, 2023 foi um ano lento em novas implantações eólicas, o mais baixo desde 2014. E terceiro, os projetos recém-instalados em 2023 foram todos em terra. Nenhum projeto offshore foi comissionado. Isso é de um relatório de 2024, publicado pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, do Departamento de Energia do Zimmer-Smelwa. Então, o que está acontecendo aqui e o que estamos fazendo em resposta? Vamos chegar à história por trás desses fatos mais tarde, mas antes, vamos reconhecer uma influência crítica que faz o ano passado parecer tão ruim. Quero focar apenas nos e falar sobre o clima. Do ponto de vista analítico, os padrões de vento de 2023 não nos favoreceram. É difícil converter energia mecânica em eletricidade se você não tem o que precisa para iniciar o processo, que é exatamente o que aconteceu. Baixas velocidades do vento causaram uma queda significativa na geração. Foi como se tivéssemos a manivela, mas não a mão. E os efeitos disso são piores do que turbinas em espera. Mas segure esse pensamento por enquanto. Claro, esse fenômeno não se espalhou uniformemente pelos Estados Unidos, se fosse tão simples. O mais importante é que o meio oeste foi o mais afetado. Dos 5 estados com maior capacidade instalada, 3 estão onde as velocidades do vento caíram. Isso apesar de que o meio oeste abriga algumas das torres mais altas do estado, pois normalmente experimenta ventos rápidos do país, uma vez que você ultrapassa 100 metros ou 328 pés. Em outras palavras, o meio oeste tem algumas das maiores extensões de turbinas e também sofreu mudanças marcantes de um ano para o outro. Agora, sei que nuances não são populares na internet, mas há mais uma coisa a considerar. Veja, a geração eólica caiu cerca de 2,1% entre 2022 e 2023, mas 2022 foi um ano excepcionalmente ventoso. Você não gostaria de comparar sua média abaixo do normal com o melhor desempenho de outra pessoa, e por isso, precisamos ter cuidado ao interpretar esses números. Ainda assim, foi perceptível o suficiente para aparecer nos radares dos climatologistas. Pela minha experiência com energia solar na minha casa anterior, 2021 foi atípico e viu uma queda de 11,4% em relação ao ano anterior. Se você olhar essas coisas isoladamente, parece preocupante, mas o ano seguinte foi o melhor que tivemos. Essas variações são esperadas. Certo, já estabelecemos que a mãe natureza não foi generosa em 2023, mas o que causou a queda acentuada nas instalações de energia eólica? Antes de entrar nos detalhes do que deu errado e qual a esperança que pode haver, há uma tecnologia que considero útil a muito e que pode ajudar no seu dia a dia digital. E esse é o patrocinador de hoje, Surfshark. Eu uso o Surfshark há tanto tempo que parece uma eternidade e tiro muito proveito dele. Recentemente, estive em Vancouver, no Canadá, para um show e usei o Surfshark no hotel para fazer parecer que meu IP estava de volta no CCMSIWA e assistir a programas de TV. O Surfshark é um VPN rápido e fácil de usar, cheio de recursos incríveis que você pode instalar em um número ilimitado de dispositivos com uma única conta. Mas isso não tudo. Serviços de compras limitam preços pela localização. Então você pode mudar sua localização e garantir o melhor preço. Eles têm complementos para o serviço de VPN, como o Surfshark Alert, que avisa se seu e-mail ou dados pessoais, como senhas, foram vazados online em uma violação de dados. No momento, estão com uma oferta especial. Use meu código UNDECIDED em surfshark.com UNDECIDED para ganhar até 4 meses grátis. O Surfshark oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, então não há risco em experimentar. Eu uso o Surfshark há anos e adoro. Obrigado ao Surfshark e a todos por apoiarem o canal. Então, voltando à questão, o que causou a queda nas instalações de energia eólica? Bem, eu faria uma piada sobre como há fatores suficientes para encher um buffet de saladas. Mas já passamos dessa fase. A mistura de problemas que assola a indústria eólica chegou a níveis de salmagundi de caos, o que é apropriado, considerando que é principalmente a indústria eólica offshore dos Ellesmere tentando evitar um naufrágio. Então, por onde começamos? Que tal falarmos de verde? Dinheiro, no caso. A inflação econômica nos últimos anos não poupou as turbinas eólicas. De acordo com dados globais, no verão de 2023, o custo das turbinas eólicas aumentou cerca de 38% em 2 anos. Os preços de materiais cruciais, como aço e cabos, subiram, assim como vários minerais como zinco, cobre e terras raras. Uma análise da Energy Monitor, publicada em abril de 2023, revelou que o preço médio dos 7 minerais críticos para a indústria eólica aumentou 93% desde janeiro de 2020. Outras formas de capital, como embarcações especializadas para a instalação de turbinas offshore, também ficaram mais caras, representando o maior preço médio de equipamentos em cerca de uma década. Isso poderia ter sido administrável em outra época, mas os desenvolvedores de energia eólica não estavam em posição de pegar mais dinheiro emprestado para cobrir seus custos, devido ao aumento das taxas de juros. A taxa de juros é o custo do dinheiro, ou o que se paga a mais além do valor emprestado. As taxas flutuam, mas geralmente na ordem de pontos percentuais. Contudo, quando a inflação, uma pandemia e uma guerra causaram a ruptura das cadeias de suprimentos e o aumento dos preços, os desenvolvedores de energia eólica enfrentaram taxas que poderiam acenar para passageiros de avião enquanto superavam as projeções. Esses custos crescentes causaram uma avalanche que enterrou os projetos. Essa tem sido uma tendência recente nos Sachsen-Meyer e na Europa, mas os cancelamentos causaram dor particular na costa leste dos Sachsen-Meyer. Em junho de 2023, a empresa South Coast Wind cancelou seu acordo de compra de energia, ou PPA, com Massachusetts. Um PPA é um contrato de longo prazo que define o preço de cada megawatt-hora que um fornecedor de energia renovável produz para seu comprador. Agora, aqui está o problema. O que acontece quando suas turbinas estão inacabadas ou paradas? Bem, posso te dizer o que definitivamente não acontece: lucro. A justificativa da South Coast para cortar suas perdas em contratos existentes foi baseada em 3 obstáculos econômicos: inflação, altas taxas de juros e uma cadeia de suprimentos em dificuldades. Não é surpreendente que a South Coast não tenha sido a única empresa de energia renovável a desistir. A Avangrid Renewables, uma filial do conglomerado espanhol Iberdrola, também decidiu encerrar seus acordos de compra de energia em Massachusetts naquele mês pelos mesmos motivos. As consequências financeiras de puxar esses plugs não foram boas. A South Coast e a Avangrid pagaram taxas de rescisão de $60 milhões e $48 milhões, respectivamente, em vez de queimar dinheiro com os PPAs. Os contratos de energia em Connecticut e Nova York enfrentaram contratempos semelhantes. Mas fica pior. Em novembro de 2023, a empresa dinamarquesa Ørsted cancelou completamente o desenvolvimento dos projetos de energia eólica offshore Ocean Wind 1 e 2. Ao lado de Nova Jersey. Para deixar claro, não foi apenas a desistência de um PPA, ela abandonou os projetos por completo. Devido à penalidade que se seguiu, a empresa ficou responsável por 28,4 bilhões de coroas dinamarquesas, cerca de 2,7 bilhões. Em outras palavras, a Ørsted considerou os esforços do Ocean Wind tão pouco lucrativos que estava disposta a abandoná-los e perder bilhões, em vez de seguir em frente. Agora, as taxas não foram a única coisa monumental. A razão pelas quais as apostas são tão altas com parques eólicos offshore é que suas proporções titânicas se traduzem em muita energia rapidamente. Segundo dados da Bloomberg NEF, nos EUA, cada megawatt de capacidade instalada de parques eólicos offshore poderia gerar até 3 vezes mais do que um parque solar. Portanto, os projetos cancelados da Ørsted teriam adicionado cerca de 2,4 gigawatts de capacidade à rede dos Sempoemsire. Para colocar em perspectiva, isso equivale a cerca de 4,5 milhões de painéis solares e, claro, suficiente para uma viagem ao futuro. No total, teria fornecido energia para cerca de 1 milhão de pessoas. E isso sem mencionar a oposição política às turbinas eólicas, que é organizada o suficiente para interromper projetos e está se intensificando. Embora a desaprovação da comunidade não seja a única razão para paradas e atrasos, ainda é bastante potente. No início deste ano, o Lawrence Berkeley National Lab publicou os resultados de uma pesquisa com 123 profissionais da indústria eólica e solar de 62 empresas. Essa amostra representava pessoas que contribuíram para metade dos projetos eólicos e solares desenvolvidos entre 2016 e 2023. A pesquisa mostrou que, nos últimos 5 anos, cerca de 30% das solicitações de localização de projetos eólicos foram canceladas. Em uma pergunta sobre as principais causas de cancelamentos e atrasos, mais da metade dos entrevistados identificou múltiplas causas, com a oposição da comunidade entre as três principais. A maioria dos desenvolvedores se preocupa com isso. 4 em cada 5 entrevistados disseram estar pelo menos moderadamente preocupados que a oposição da comunidade atrapalhe as metas de descarbonização. E o consenso é que as tensões aumentarão nos próximos anos. Os resultados da pesquisa mostram que tanto na energia eólica quanto na solar, o nimbyismo não só se espalha, mas se torna cada vez mais caro de contornar. Isso não quer dizer que os medos e opiniões negativas sobre parques eólicos sejam totalmente infundados. Qualquer tipo de industrialização envolve riscos e impactos, e a energia renovável não é exceção. No verão passado, um incidente importante paralisou as operações em um parque eólico offshore. Em Massachusetts, o Vineyard Wind 1 começou a produzir eletricidade em fevereiro, anos após as expectativas iniciais, e ainda está em construção, com apenas 5 das 62 turbinas planejadas funcionando. Em julho, 10 turbinas estavam operando, e uma pá falhou durante os testes. Acabou derramando espuma e fibra de vidro no oceano, levando a uma paralisação federal da fazenda e ganhando a ira das pessoas que vivem, pescam e frequentam a praia nas proximidades. E não foi o único caso. Uma pá do mesmo modelo de turbina falhou meses antes, no parque eólico offshore Dogger Bank A, no Reino Unido. No grande esquema, isso é uma ocorrência rara. Das dezenas de milhares de turbinas instaladas no mundo a cada ano, poucas apresentam falhas assim. Mas é difícil ignorar a proximidade desses acidentes. E o momento é especialmente ruim. Poderíamos discutir as causas raízes que levaram a acidentes recentes, mas isso já foi explorado em profundidade no meu vídeo sobre o assunto. O importante aqui é que a indústria de energia eólica offshore dos EUA ainda é muito nova. Pode estar lutando para se recuperar após um golpe, mas estamos apenas começando. A Vineyard Wind, por exemplo, é uma das primeiras fazendas eólicas offshore dos Exxaruanewa e ainda não está concluída. Enquanto isso, os acordos de compra de energia que mencionei têm a chance de ser renegociados. E ainda temos mais fazendas em várias etapas de conclusão para esperar. New England Wind 1, Vineyard Wind 2, Revolution Wind, Sunrise Wind, a lista continua. Em dezembro de 2023, o estado de Nova York celebrou o marco da primeira energia eólica offshore dos EUAC em escala comercial, graças à South Fork Wind, inaugurada em março passado. É claro que a energia eólica no Zipporah Kenora enfrentou dificuldades, mas um ano ruim não significa um futuro ruim, ou nunca teríamos sobrevivido ao ensino fundamental. À medida que a energia eólica offshore amadurece, novas pesquisas e melhorias surgem o tempo todo. Sabemos que a energia eólica pode funcionar. Criar uma indústria de energia eólica offshore no Zipporah Kenora só requer que façamos o mesmo. Mas o que você acha? Isso é apenas um contratempo na implantação da energia eólica no grande esquema das coisas? Comente e me avise. E não deixe de ouvir meu podcast Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Obrigado, como sempre, aos meus patronos pelo apoio. Você ajuda a manter o canal ativo e nos vemos no próximo.